Olá a todos, sejam bem-vindos a esta terceira e muito especial temporada do Gaia Talks, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e histórias de vida que nos inspiram. Esta será uma temporada totalmente no feminino, onde temos o apoio aconchegante da Rituals Cosmetics. Sejam muito bem-vindos a esta jornada, onde a saída é para dentro. Olá a todos, muito bem-vindos a mais um Gaia Talks, nova temporada, estamos de volta! Estamos de volta com uma temporada muito especial, com o apoio da Rituals, uma temporada que é no feminino. Vou trazer-vos 12 convidadas, 12 mulheres inspiradoras, com as suas histórias de vida, com os seus ensinamentos, com as suas experiências, com as dores que transformaram em dons e o seu percurso também, neste caminho do autoconhecimento, da espiritualidade e assim nos poderem inspirar a todas e a todos os que nos ouvem. Então, tenho como primeira convidada uma mulher muito inspiradora que com certeza muitos de vocês já conhecem, que nos entra pela casa adentro sempre com um sorriso rasgado e que tem feito também um caminho no autoconhecimento, na espiritualidade, muito, muito interessante. E eu cruzei-me com ela por aí, por esses meandros das redes sociais. Então, ela é professora de meditação, terapeuta de florais, está a estudar análise de Gene Keys e tem um novo projeto onde partilha tudo isto, o Dao Qi. Então, hoje tenho aqui a Joana Teles, bem-vinda!
Oh, caramba, obrigada!
Estamos a abrir em grande com uma mulher lindíssima, assim das mulheres mais bonitas que temos aí na nossa praça,
caramba,
na televisão. É verdade, pelo menos eu assim acho.
Obrigada.
Acho que és uma mulher muito, muito bela e essa beleza toda que também vem de dentro e que transborda. Então, muito obrigada por teres aceito este desafio.
Olha, já é a terceira vez que digo caramba, ainda agora entrei. Obrigada. Bom, isto aqui, o meu ego ficou bastante inflamado, mas não é ele que nós devemos dar atenção, não é nada disso.
Mas é bom reconhecê-lo, não é? Porque ele também está aí e existe.
Sim.
Para nós o olharmos para ele e o validarmos.
Sim, com conta, peso e medida, não é?
Com conta, peso e medida. Joana, olha, tenho admirado muito o teu caminho, o teu percurso, que se cruzou com o meu, porque partilhamos visões semelhantes de vida e, de alguma forma, partilhamos caminho, este caminho de autodescoberta. Somos ambas buscadoras,
sim,
de nós mesmas e foi assim nesses meandros, não é, das tuas partilhas nas redes sociais que eu me fui conectando contigo, com a tua energia, com a tua visão. E pensei, bem, eu acho que nesta temporada nada melhor que ter alguém que já que chega a muita gente através da caixinha,
certo,
mas que faz um trabalho fora da caixa.
Olha que bom.
Tens feito um trabalho fora da caixa nas tuas redes sociais e eu acho isso muito bonito, porque acho que cada vez mais é preciso que dentro do sistema que já existe haja quem leve de alguma forma estas questões mais profundas e esta energia também, ela mais profunda.
É o que eu tento fazer, sabes, uhum, Inês? Porque, como disseste muito bem, eu trabalho em televisão há 15 anos, então é um meio muito peculiar e muito particular. Sim. Mas, naturalmente, não é um meio onde eu me identifico muito. Portanto, eu vou lá e exerço a minha profissão que amo, que me apaixona muito, mas depois há o outro lado do contacto com as pessoas, que eu gosto ainda mais. E quando eu digo contacto, não é só o contacto físico. Eu gosto de espicaçar no bom sentido as pessoas, mostrando-lhes que há muito mais do que aquilo que elas veem, onde elas tocam. Uhum. E é isso que eu gosto de fazer. Portanto, eu sou um bocadinho contracorrente daquilo que seria normal na minha profissão. Sou mais para dentro do que para fora. Isso causa-me alguns dissabores na minha profissão, naturalmente. Mas como tem a ver com a minha verdade, tem a ver com a minha honestidade de alma, eu cumpro. Uhum. E então eu gosto de fazer disso a minha missão também.
Tão lindo. Quando dizes, porque é assim, eu percebo que a comunicação é uma ferramenta, uhum, não é? E que para ti cada vez mais, se calhar, é isso, é uma ferramenta e não um modo de vida. É,
sim,
uma ferramenta que tu usas para chegar às pessoas e para fazeres passar a tua mensagem. Mas quando, sim, tu dizes que te causa alguns dissabores, O que é que isso significa na prática? Que às vezes, tipo, recusas fazer certas coisas que não condizem tanto contigo?
Não tenho essa necessidade. O que acontece é que é um meio que é muito para fora.
Sim.
E eu acredito mais no nosso trabalho interior. É um meio onde a aparência, evidentemente, e uma certa pseudo-realidade é valorizada, quando eu prefiro a verdade e as coisas genuínas tal e qual como elas são. E então, no início, isto só para dar um exemplo, quando eu entrei na RTP, eu deparei-me com uma dureza muito profunda, que é quase canibal, sabes? E eu não ia com essa noção. Eu, super inocente, quando eu entrei, para mim, eu sou aquela pessoa de toda a gente é minha amiga, até me fazer alguma coisa, eu percebi que não é, dou um bem com toda a gente.
Claro.
E então eu fui logo, levei logo assim uma baldada de água fria ao deparar-me que estava num meio extremamente competitivo e onde eu tinha que provar uma série de coisas que eu percebia, mas eu já provei isto, ainda tenho que continuar a provar. Quando eu digo provar é estar constantemente
nos mesmos ciclos.
Sim, e às vezes a sentir-me ultrapassada e a tentar ser pisada, e eu ali no meio, o que é que está a passar? Portanto, eu vou dar um exemplo muito claro. Às vezes acontecia eu estar com algumas colegas, e então, quando havia eventos, e falavam dos programas, agora já não se faz isso há muitos anos, mas antes fazia-se, não chamava-se comunicação social. E então, os colegas ali todos, né? Eu, se fosse preciso, era que ela ficava cá atrás e, de preferência, se não me viessem fazer perguntas, está tudo bem. Então, eu sempre fui um bocadinho bichinho do mato na minha profissão. Eu sou aquela que, se não olharem para mim, está tudo bem. Até prefiro.
Estás na boa.
Até prefiro, sim. Porque eu gosto de estar na minha. Não é que depois, quando for preciso aparecer, eu apareça e estou bem na mesma, mas sou muito mais de estar recolhida do que estar naquele estou aqui, o que é completamente quase uma antítese daquilo que se vê num profissional da televisão que nós estamos acostumados a ver, mas eu sou assim, e essa é a minha verdade, por isso eu sou mais recatada.
Claro. Mas olha, o que interessa é que estás lá, não é? Obviamente porque fazes um bom trabalho e eu acredito também que o mundo, o nosso mundo interno e a nossa verdade, a nossa autenticidade é aquilo que toca às pessoas.
Sem dúvida.
E é isso é que faz as pessoas também, no fundo, se ligarem a ti e quererem ver-te, não é?
Pelo menos eu sinto que assim. Sim. Eu quero acreditar que sim e sinto na realidade que sim. E há outra coisa que para mim é muito importante, é a validade. E as pessoas validam, as pessoas confiam, e isso para mim é muito importante. E tu sabes, Inês, que quando tu transmites uma mensagem, a responsabilidade é imensa.
É mesmo, é uma grande
responsabilidade. Tu também a tens, não é? E depois há tudo aquelas pessoas que absorvem, e depois há aquelas pessoas que compreendem, mesmo que não concordem, e depois há aquelas pessoas que vão contra tudo e contra todos.
Sem dúvida.
E então nós temos de ter uma certa firmeza para estar aqui, dar corpo às balas, mas manter a autenticidade. Mas isso tu também sabes, faz parte do caminho.
É verdade. Mas olha, tu sempre foste de pessoas, na verdade. Tu tinhas que trabalhar com pessoas, porque eu andei aqui a fazer uma breve pesquisa e percebi que tu já tinhas feito um percurso pela enfermagem, portanto,
sim.
Estar com pessoas, cuidar de alguma forma já era uma coisa que estava aí em ti. E depois deixas a enfermagem para ir para a televisão, foi
sim,
assim?
Sim, porque assim, para não amassar muitas pessoas, não é? Claro. Que não querem saber destas coisas. Eu sou muito aventura, não me importa nada.
Aceitaste o desafio?
Eu sou de, é para ir ali, eu vou experimentar. Enfermagem para mim, tentei medicina, não consegui. Enfermagem para mim é o contacto com as pessoas, uma forma de curar, agora sei que há outras, uma forma de curar, de estar com as pessoas e de tentar melhorá-las. Há muitas formas de o fazer, como sabes, mas aquela era aquilo que eu sentia na altura que podia fazer, cuidar do corpo físico e dar atenção. E a minha passagem pela enfermagem foi o primeiro dos primeiros contactos duros com a realidade, com a morte, com a tristeza, com a solidão, com o desespero muitas vezes. Isto quando se tem 21 aninhos é um choque. Eu lembro-me que num dos meus estágios, numa primeira semana, faleceram-me 4 pacientes. Então, pacientes que eu tinha estado no dia anterior, que me tinham dito coisas que iam fazer no dia seguinte. Portanto, aquilo tudo começa-te a dar uma visão da vida. Caramba, para começar, que não pode ser só isto. E depois, sem dúvida alguma, viver cada minutinho que estamos aqui. Portanto, aquilo acabou por me moldar àquilo que sou e começou da aventura. Um dia vi o casting na televisão, toda a gente poderia ver. E eu vou experimentar. E fui e acabei por ficar. Nunca tinha visto uma câmara à frente. Nada, fui na boa. Até ser uma das escolhidas, pensei, o que eu agora vou fazer? Muito inocente. Ou talvez não fosse assim tão inocente, no sentido que eu acho que eu não queria grandes expectativas. E como as expectativas gera a desilusão, se for muito, né? Se a tomarmos entre mãos, eu fui na boa, como sempre. Sou muito assim, vou e deixa ver o que é que vai ver. Sigo muito a minha intuição e sigo.
Que lindo. Olha, e esse percurso que tu fizeste na enfermagem, com certeza que também era a vida a preparar-te, a dar-te as ferramentas, não é? A fazer-te, eu costumo dizer, são as iniciações da vida.
Sem dúvida.
Não é? Eu também senti o mesmo quando tirei psicologia e comecei a trabalhar com pessoas e ia para casa todos os dias a chorar. Porque também com 21 anos, o que é que eu tinha, sabes, de arcabouço, experiência para sustentar, suportar aquelas pessoas que estavam com verdadeiros problemas.
Exatamente, tal e qual.
Sabes? Então senti que a vida também me trouxe aquele ensinamento, tipo, olha, vai viver.
Isso.
Sabes, vai experimentar. Isso. Para poderes vir a trabalhar com pessoas, vai estar com pessoas, vai experimentar.
Tal e qual.
E agora estava a ouvir falar e estava a pensar, claro, a vida sempre nos, a vida vai-nos dando as ferramentas, os cursos.
Tal e qual.
É a nossa universidade, não é? A nossa maior universidade.
E sabes, uma das coisas que eu mais gostava em enfermagem nem era tanto o ato de curar, era mesmo de conversar com as pessoas. Uhum. O que as pessoas mais precisam é de serem ouvidas, de serem compreendidas, uhum. E menos de ter aquela atenção só para ver se está tudo bem, uma medicação, curar um penso, fazer qualquer coisa, curar uma ferida ou tratar de um penso.
Sim.
É mais isso, e foi isso que me
estimulou. É o amor, não é?
É a atenção, Inês. As pessoas carentes de atenção. Uhum. E foi isso que, logo no início, caramba, como nós somos frágeis e ao mesmo tempo tão poderosos, e como a palavra consegue ter tanto poder. As coisas que eu mais gostava era de conversar com os pacientes, eu sentava-me. Ou era contar anedotas, eles contavam da sua vida, era aquilo que eu adorava, era estar ali com as pessoas e saber que ao mesmo tempo eu aprendia com elas e elas tinham aquele momento que lhes fazia brilhar os olhos, alguém me está a dar atenção, eu adorava.
Oh, Joana, eu que na minha gravidez tive que ir várias vezes ao hospital e fui internada, as pessoas que mais me ficaram no coração foram as enfermeiras, são as pessoas que estão ali para nós.
Sempre ali, sim. Sem dúvida.
Que nos veem no nosso pior.
Tal e qual.
Que nos dão apoio. Eu até me estou a emocionar de me lembrar, certo. Sabes? O amor que aquelas pessoas têm ao serviço. Uhum.
Isso.
Não é?
Uhum.
É incrível.
Uma pessoa está muito frágil quando está no hospital.
Uhum.
Estás. Até a própria forma como tu estás. Estás despojada das tuas coisas. Estás com um pijama, com uma bata. Estás ali à mercê.
Estás vulnerável.
Totalmente vulnerável.
E é esse respeito que te lia para sempre, não é? A memória
Sem
emocional
dúvida.
Fica lá. Olha, e onde é que começa esta tua paixão por ajudar, por estar com as pessoas, por curar?
Olha, caramba, eu não te consigo. Estou farta de dizer caramba, é incrível. Mas é verdade, estás-me a agir porque esta é a expressão que eu uso quando sou confrontada com alguma coisa que eu nem reparo. Eu acho que desde sempre, eu desde miúda que tenho uma profunda ligação com a natureza e sou muito intuitiva e é muito giro porque eu desde miúda que tenho essa noção, quando eu digo miúda, é tipo 9 anos, 10 anos e então eu sempre segui muito o que dizia o meu coração. Claro que quando eu falava isto com a família ninguém me ligava nenhuma, não é? Mas eu estou a sentir. Pois muito emocional, depois brincavam comigo e diziam, és mesmo peixe, os peixes têm aquela ideia, não é, do signo sonhador. E portanto eu sempre sonhei muito e sempre fui muito ligada à natureza, ainda hoje se vi passar uma borboleta fico encantada a olhar, adoro as coisas simples. E sempre gostei muito de pessoas, mas no início eu achava que ia ter uma profissão relacionada com animais, coisas do género. Mas o primeiro impacto de estar com pessoas foi mesmo na escola, quando eu era aquela menina que todos os meninos vinham conversar comigo sobre os seus problemas. E eu, deixa, como é que eu posso ajudar?
Giro.
Acho que vinha daí. Eu era aquela miúda que não tinha um grupo definido, que tanto falava com os betinhos da escola como falava com os meninos que não eram betinhos. Portanto, estava-me bem com toda a gente, adorava. Olha, fala daqui. E então isso foi fazendo com que eu, de facto, fosse muito permeável a todas as pessoas, no sentido de as receber e tentar ajudar. Acho que é mesmo desde miúda que eu sou assim.
Acolhias toda a gente. Também eras aquela que era mais madura, que tinha sempre assim uma palavra para dizer a alguém.
Sim, eu tentava ter. Claro, coitadinha, era.
Não, essa maturidade. É uma maturidade mais até de... de presença, por isso é que, sim, que eles procuravam para falar, sim, contigo.
Sim, de responsabilidade, uhum, era muito assim, e adorava, quando, na altura não tinha noção, mas gostava muito de poder ser útil. Uhum. Acho que era aquilo que mais me dava prazer, era de estar lá e de ser útil a alguém, quem quer que fosse. Uhum. E ainda hoje gosto muito dessa sensação de poder saber que acrescentei qualquer coisa.
Que lindo. Olha, e quando é que a tua vida, assim, dá, fazes esta transição e começas não só a fazer televisão, mas também agora sim a levar as tuas ferramentas mais além?
Olha, foi precisamente numa fase em que eu estava com muito trabalho em televisão, eu folgava uma vez por semana e comecei a pôr tudo em casa, não é? Os meus filhos pequeninos, pouco, olha, tempo passava com eles, não é?
Uhum.
Eu acumulei 3 programas, estava absolutamente exausta, com muitas viagens pelo meio, e eu sabia que tinha só 2 caminhos. Ou isto me destrói ou isto me constrói. Uhum. E então decidi regressar ao Porto, ficar só com um programa, numa decisão que foi terrível, porque era uma decisão que me obrigava e que me obrigou a comprometer muita coisa, mas algo em mim me estava a deixar muito, muito inquieta. O meu corpo físico já estava também a manifestar-se, que alguma coisa não estava bem, e eu tive que pensar, ou a carreira ou tudo o resto. Tudo o resto.
Aqueles momentos iniciáticos da vida,
tal,
não é?
Tal e qual, tal e qual.
Tens a medo de tirar o tapete e tens que escolher.
Uhum, lá está, ou te constrói ou te destrói, sim senhor, então ok. Então vai-me construir numa vida mais pacata. E foi aí, quando eu regressei ao Porto, fiquei só com um programa, em que eu comecei a dar-me tempo a mim. Porquê? Porque com esta intensidade, eu comecei a sentir que eu estava a ser desonesta comigo mesma. Aquilo que era aquilo que eu gostava, no sentido de estar mais comigo, no sentido de estar mais com os outros e menos assoberbada de tanto trabalho e de tanta futilidade, que é mesmo assim, a fazer coisas muito, com muitas florzinhas e pouco realistas, sabe? Aquelas coisas que não acrescentam nada, o vazio, que é uma coisa que eu tenho pavor, detesto, uhum, o vazio. Eu sentia que estava a viver, fruto da minha profissão, eu estava a viver nesse vazio. E então eu comecei a entrar num conflito comigo mesma. E foi aí que eu decidi, isto não está a correr bem, vamos dar um passo atrás. Decisões difíceis, mas que eu estou muito grata por tê-las feito. Porque ao regressar ao Porto, acalmei, depois tive ali uma série de circunstâncias até familiares que me obrigaram ainda a desacelerar ainda mais. E foi aí que eu comecei a juntar as diferentes peças do puzzle, comecei-me a reencontrar. Tanto é que quando eu estava em televisão, eu senti que a minha intuição, e nós falamos antes de entrar no ar, mas estava a falhar.
Uhum.
Quando eu senti, estava a falhar, eu sempre me guiei tanto, eu pensei, sim.
A antena já está com interferências, não é?
Tal e qual, tal e qual. Então toca a voltar a mim. E foi assim, nesse processo.
Tu disseste uma coisa agora tão bonita e tão profunda. Às vezes dar um passo atrás é melhor do que continuar,
sem dúvida,
sempre em frente, porque já estamos comprometidas com aquilo e às vezes precisamos dar um passo atrás.
É tão difícil, Inês.
É.
Mas é isso que te permite ver a floresta para além da árvore, não é? A árvore está aqui, uma pessoa está aqui sempre a bater, mas depois, se der um passo atrás ou se conseguir dar um salto, vê tudo o resto. E foi o que eu tentei ver. Se foi difícil, foi muito difícil. Se cheguei a duvidar, muitas vezes. A duvidar da minha atitude, muitas vezes.
Mas a mente, não é?
Totalmente, claro.
A alma já sabia, já lá estava, sabia, se calhar.
Tal e qual, mas a mente estava aqui, o que é que tu foste fazer, o que é que tu foste fazer. Mas no fundo, o tempo é um grande, grande, grande conselheiro. E com o passar do mesmo, fui-me apercebendo, ainda bem que fez isto. E na realidade, posso-te dizer que se calhar o primeiro choque foi mesmo com a morte do meu pai, que eu estive com ele durante o último mês. E foi muito giro, porque eu estava a ler na altura o livro Ishi Guishi, que é o viver cada momento, ritualizar cada momento, porque ele é único e irrepetível. Então todos os dias aquilo para mim era sagrado, aquele momento. Então aquilo foi uma enorme escola para eu viver o aqui e agora, porque eu não sei se amanhã existe com esta pessoa.
Uau.
Eu não sei.
Mas quando tu chegas ao Porto, o teu pai já estava nesse processo?
Meu pai sim, já estava com cancro, mas eu consegui
acompanhar
exatamente aquele último mês, que era aquele mês que eu não sei se amanhã, se é o amanhã, eu não sei se é amanhã, eu não sei se é amanhã. E era, foi assim. Percebes? Então todo este processo deu-me uma enorme lição, que é: tu valoriza tudo o que tu tens a cada instante, porque tu não sabes se amanhã está cá. E então aquilo foi assim o primeiro choque. E a partir daí eu comecei a, ok, integrar o viver cada dia. Ok, vou viver cada dia, então se eu estou com... Agora vou viver a minha honestidade. E foi muito bonito porque no primeiro, estávamos em 2020, nós confinámos logo. E assim que nós confinámos, que eu acho que foi uma oportunidade, Inês.
Incrível.
Uma oportunidade. Daquelas. Para quem quis, para quem quis. Foi uma oportunidade para mim, uma oportunidade para vermos a natureza a mostrar a sua força, a voltar.
E percebermos que somos tão vulneráveis.
Totalmente.
Não estamos aqui a controlar quase nada.
Nada. Eu quase que diria nada mesmo. Foi uma enorme oportunidade. E eu, então, recolhida em casa, com a minha família, decidi agora, este é o meu momento de me voltar a conectar comigo. E o mais bonito, Inês, que as primeiras conexões que eu tive foram todas associadas aos meus momentos de infância. Olha. E eu reencontrei, até me estou a arrepiar, reencontrei a minha criança interior, eu dei por mim, partilhava isto muitas vezes com o meu marido, e eu em miúda fazia isto, eu dizia isto, olha, eu estou a sentir, olha, quando é miúda também sentia isto.
Foi um reencontro.
Completamente, e foi aí que eu soube, estou de volta a mim, foi ali.
Que lindo processo, olha, emociono-me com a tua história, porque de facto estás a trazer algo que eu tenho a certeza que está a tocar muitas pessoas, porque o nosso antigo paradigma, que eu acredito que nós estamos a largar uma velha capa, não é? Uma Sim. velha pele, globalmente, Sim. e dentro Sim. de cada um de nós,
Concordo.
Para abraçar uma nova pele, e acho que essa nova pele é a nossa essência, é estarmos cada vez mais alinhados com aquilo que nos faz feliz, Sim. e não com aquilo que nos vai dar mais sucesso. O que é isso de sucesso também?
Super relativo.
Não é? Não
é? É verdade.
Mas eu acho que tu estás a trazer exatamente essa desconstrução de paradigma. Estás Sim. a trazer na pele, não é? Porque
Sim.
a viveste,
Sim.
não é? Quando estás a viver, provavelmente vivias aqui em Lisboa,
Sim,
na capital,
Sim,
três
Sim,
programas,
Sim.
uma mulher Sim, lançadíssima, é. Não é? Que muita gente diria, uau, super oportunidade.
Pois.
E depois lá dentro,
é.
Mas onde é que eu estou?
É isso.
No meio disto. E eu acho que há tanta gente a viver isto neste momento... E com o Covid, exatamente essa grande oportunidade que tu falas, tanta gente entrou nesse lugar de se questionar, de fazer finalmente perguntas profundas,
Tal
não
qual,
é?
Sim.
De dizer o que é que eu estou aqui a fazer, isto faz mesmo bem, isto faz mesmo sentido, e acho a tua história super inspiradora, e não conhecia essa tua passagem Sim. feita dessa forma, de tu largares tudo o que é o suposto, não é? Entre aspas, o suposto sucesso, o super bem sucedido.
Estava muito bem, sim, 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 dúvida.
Não é?
Sim,
com
sim,
tudo
sim.
ali e
sim.
de repente dizes, não, mas eu quero é voltar a casa.
Isso.
Eu quero menos. Menos é mais.
Tal e qual.
Eu acho brilhante, porque agora tudo o que tu vais com certeza contar a seguir, que é a construção, no
sim.
fundo é a tua, o abraçares uma nova versão de ti.
É isso.
E que no fundo não é nova, eu vou-te reconectar com aquela, que essa é a minha próxima pergunta,
Sim.
que eu estou super curiosa. Quem era então a Joana, a Joaninha? Conta-nos
lá. Estás a dizer isso. É esta que eu sou agora, é, que é menos para fora e muito mais para dentro. Quando eu digo menos para fora, não é que não esteja atento aos outros, não tem a ver com isso, mas é muito mais preocupada como eu estou por dentro antes de estar com os outros.
Antes de te doares.
Completamente. E agora disseste uma expressão muito interessante, que é outra coisa, quando se trabalha muito em televisão, que a energia esgota-se. Vai assim. Então, mas isso também foi outra coisa que acabei por saber lidar. Neste processo em que eu voltei a perceber quem eu era, porque voltei a conectar-me com a minha criança interior, e tu sabes o que é sentir o teu peito a abrir. É a melhor sensação, é das melhores sensações do mundo quando estás assim, parece que isto tem o tamanho deste mundo. Eu comecei, caramba, eu finalmente eu estou a voltar a casa, eu sou assim, então bora lá começar ou recomeçar, porque na realidade isto aconteceu há 2 anos, portanto eu estive desde a minha infância e até esta altura, grande parte da minha idade adulta, desconectada por força da profissão, não é?
Uhum.
Então foi o que bom. Eu estou a ver-me outra vez, eu estou a sentir-me outra vez, que maravilha. E então, essa mulher, que é aquela que eu sinto ser hoje, é aquela mulher que adora pessoas, que acredita que acredito no potencial, que acho que cada pessoa é única, eu adoro trabalhar com pessoas nesse sentido. Eu gosto de eu chamo-lhes os diamantes em bruto, não é? Que é pegar nas pessoas que às vezes estão, e isso estava para outra conversa, que é o amor próprio, é praticamente nulo, e é pegar nelas e tipo, olha, tô ao espelho, vamos
começar a lapidar.
Sim, é? Sim. Tira essas capas, quão maravilhosa e quão maravilhoso tu és. E eu adoro isso. Então a Joana é essa mulher que gosta de chegar perto das pessoas e de lhes mostrar como elas são incríveis. Eu adoro fazer esse trabalho com as pessoas. Eu não sou daquelas que passa a mãozinha pelo pelo, oh, coitadinho, petita. Eu não, ok, isto aconteceu-te, agora vamos ver qual é a oportunidade que se pode tirar disto. E eu numa, eu estou evidentemente aqui a resumir muito a minha vida, mas eu caí montes de vezes, montes, e agradeço-as todas, todas. Cada tentativa falhada foi um degrau para o sucesso, seja ele de que forma for interpretado. Agradeço todas as quedas, porque com o tempo eu percebi que não era por ali. E hoje, Inês, se eu não tivesse tomado esta decisão de dar um passo atrás, eu até poderia estar super na berra, vazia por dentro. Não.
Não mesmo.
Não consigo.
Não compensa?
Não compensa.
Pois não. Não,
não,
preço tão alto.
Não, Inês. Porque depois, eu acredito que evidentemente o teu corpo físico começa a te dar sinais. As coisas não fluem para ti porque tu não estás a viver a tua honestidade. Isto para mim é honra, quase. Agora que eu sei quem eu sou, eu não quero abdicar. E eu acabei por não te responder diretamente. Eu sou esta mulher que, muito sonhadora, que tudo para mim é um deslumbre. Seja o nascer de sol, seja o pôr do sol, sou aquela pessoa. Diziam-me de algum tempo que eu era muito idílica. Ai, estou a dizer muito idílica. E eu tipo, adoro ser assim, porque nós devemos ser assim. Uhum. Eu tenho um problema, certo. Vai ajudar se eu continuar a ter este problema ou pensar num problema? Não. Bora lá tentar arranjar uma solução. Ah, mas neste momento está difícil. Ok, então eu vou viver no aqui, no agora, porque eu aprendi isso da pior maneira. Então um dia de cada vez. Hoje é assim. O que é que eu tenho, onde é que eu tenho para me agarrar? Na minha saúde, nos meus filhos? Isto, bora lá, é aqui que eu me vou agarrar. E amanhã, aquele problema, eu resolvo. Se eu não conseguir amanhã, vou resolver depois. O que me importa aqui é as minhas bases. Os meus pilares estão fortificados? Ótimo, é aqui que eu vou ficar. Eu não vou antecipar as coisas. Fiz isso durante muito tempo. Uhum. Acabei por arranjar, entre aspas, uma doença crónica. Mas sabes o que é mais incrível neste processo? Esta desonestidade deu-me essa desonestidade. Quem estiver a apanhar agora, desonestidade de alma.
Sim, sim, desonestidade para connosco.
Sim, para connosco. Acabou por fazer com que eu tivesse doença de Crohn. E andei durante muitos anos, e foi difícil também, porque adivinha quais foram os meus pacientes no hospital? Claro, com doença de Crohn. E vi situações limite. Eu acabadinha a ter um diagnóstico e ver pessoas com ostomias a usar sacos, não podiam comer, eu a preparar-lhes a alimentação, uma alimentação parentérica que se faz,
sim, sim,
que se faz por via intravenosa, e eu, isto vai acontecer?
Uau!
Estás a ver?
Mas quando estavas no hospital a trabalhar, já tinhas
acabado,
a doença?
Sim, tinha acabado de saber. E então andei com ela atrás e depois pensei assim, depois nesta fase mais recente, pensei, se fui eu que criei esta doença, eu também sou capaz de, quem sabe, curar.
Uhum.
E consegui. Não tomo medicação. Posso dizer que até fui fazer, já não tomo medicação há muitos anos, fui fazer um exame, não disse ao médico para que é que era, disse que era um exame de rotina, e ele disse, está ótima. Isto para quem, tem doença de Crohn, ou quem sabe o tipo de doença, é quase um milagre, porque é uma doença crónica que fica para sempre. E orgulho-me muito de eu ter conseguido, talvez não, de certeza absoluta, com a minha fé e com a minha
tu
força.
Tu acreditaste.
E eu acreditei
isso
que era
é
capaz.
Logo.
É isso. E eu acreditei. Se a minha cabecinha conseguiu criar isto, também consegue tirar.
E depois também fizeste o que foi preciso, não é?
Claro.
Fizeste uma série de adaptações e ajustes na tua
alimentação,
vida.
Claro que sim, claro, claro que sim.
Mas escolhas.
Exatamente. Escolhas. É uma das minhas palavras favoritas, Inês.
Acredito.
Porque a nossa vida é feita de escolhas. Mais uma vez, estou com um problema gravíssimo em mãos. Ok. E agora? Consigo solucioná-lo neste momento? Neste momento eu não sou capaz. Então o que é que tu tens de bom? Bora lá agarrar. Bora lá ir buscar a esperança. Amanhã
e buscar ajuda, não é?
Buscar ajuda.
Nós precisamos todos uns dos outros.
E buscar ajuda.
Uhum. Não fazemos nada sozinhos.
Não. Mas olha, tivemos uma boa oportunidade para aprender isso na pandemia. Mas parece que foi esquecido.
Mesmo. Mesmo. Olha, minha querida, bem, a tua história é super inspiradora. Oh, e eu agora estava aqui a pensar, não tinhas outra hipótese senão, a vida não te iria dar outra hipótese senão estares ao serviço com todas essas ferramentas. E uhum. Eu sei que tu já anteriormente tinhas criado um projeto, neste caso para mulheres grávidas.
Sim, sim, não é? Sim.
Também de ajudares e de passares a tua experiência e a tua boa energia E eu estava aqui a pensar, ela não tinha outra hipótese, a vida ia dar voltas. E, ou seja, sempre também tiveste este lado de implementar as tuas ideias, as que vêm do teu coração.
Sim, é uma das coisas que eu mais gosto em mim, eu sou muito criativa, às vezes até mais. Eu vejo qualquer coisa, sou muito, se pudesse fazer projetos todos, e posso fazer, eu tenho o meu caderno cheio de projetos, e eu adoro essa liberdade, isso alimenta-me, sabes? Enquanto sequer as pessoas vêm, eu gostava muito de fazer isto, mas vêm os entraves, eu penso, eu gosto muito de fazer isto, como é que eu posso fazer isto? Pode ficar no armário, pode ficar na gaveta. Mas eu criei, aquilo está pré-criado e quando eu precisar eu vou lá buscar. E eu tenho uma visão muito infantil das coisas, no sentido que, Inês, as crianças não põem barreiras. As crianças quando
sonham.
Podem ser astronautas e cantoras ao mesmo tempo. E eu adoro isso. Eu acho isso.
Inspira
muito, muito. E eu fico quase criança. O que é que é ser? Não achas que era porreiro fazer isto também? Eu adoro fazer isto. E eu continuo com essa mente quase infantil que para mim não há impossíveis. Uhum. Tudo aquilo que eu quiser eu consigo concretizar. Pode não ser da forma como eu idealizei, mas mais tarde ou mais cedo é.
Vai chegar lá.
Adoro, Inês. Adoro esta coisa de. Eu, a primeira coisa, quando eu acordo, eu digo, ai, grata por mais um dia, o que é que de bom me vai acontecer hoje? É logo, eu faço logo, estou mesmo... E tu, às vezes, Inês, como todas as pessoas, com um problema gigante nas minhas costas, daqueles que eu atendo assim, muitas vezes. Mas é uma escolha. Eu prefiro de ter esperança, ter fé. E outra coisa que eu sei que tu também te vais identificar, nos momentos mais difíceis da minha vida, e não vão assim há tanto tempo, quando nós nos pomos assim, eu entrego.
Rendição.
Total.
E confiança, né? E fé.
Para mim, isso foi o que me trouxe até aqui. Quando falaste da Dalki, eu nem digo muito que a Dalki é minha, porque eu sinto que a Dalki foi o que... Eu disse, olha...
Veio através de ti.
Sim, até não quero que pareça presunçoso dizer isto, não quero, mas que eu sei que foi daí quando eu digo, olha, eu sei que eu estou aqui com esta missão e com este propósito. Por favor, diz-me como é que eu devo fazer isto. Eu estou aqui para receber. Faz de mim, como é que é? Olha, diz-me onde é que és que eu vá, eu vou. Diz-me o que é que és que eu faço, eu faço.
Não somos nós, persona, que fazemos. É através de nós.
É através de nós.
Termos essa humildade de perceber que não é nosso. É através de nós.
Através.
Que chega para todos, incluindo para nós.
Isso.
Não é?
Isso,
porque o trabalhar com os outros é estarmos constantemente a trabalhar em nós. E ainda há pouco dizias, até antes de estares neste caminho oficialmente, já te chegavam as pessoas ao hospital a trazer-te o espelho daquilo que tu precisavas de curar em ti.
Sem dúvida.
E a vida é isto, não é? E as pessoas que te chegam agora no teu novo projeto, às tuas sessões e às tuas redes sociais, trazem-te mais uma vez o espelho daquilo que tu estás a precisar de ver no momento, trabalhar no momento... E eu acho que é precisamente por isso que as pessoas chegam até ti, não é? Nós não levamos ninguém onde não fomos.
Isso.
Só podemos levar alguém aonde nós já fomos. Então quem nos chega é por ressonância. E nós caminhamos junto.
Tal
e
qual.
Não é tipo, ah não, eu agora vou-te. Não é? É tipo, não, bora lá.
Ao lado.
Ao lado. E tu há bocado falaste num tema que eu quero muito trazer para aqui, que é o tema do amor próprio.
Uhum.
Eu sinto que é um pouco também a base do teu projeto, não é? Ou pelo menos o teu propósito maior com ele.
Sim.
Então, qual é que é a importância que tem o amor próprio na tua vida e no teu projeto?
Olha, na minha vida, felizmente, para mim o amor próprio é o início de tudo, Inês. Se eu tenho amor próprio, eu acredito em mim. Se eu tenho amor próprio, eu não deixo que ninguém me minimize. Se eu tenho amor próprio, eu vou em frente por mim. Se eu não tenho amor próprio, eventualmente eu não acredito nas minhas capacidades, eu deixo-me ser manipulada, eu fico mais sensível porque não acredito, ou ninguém acredita em mim. Então, eu, em vez de fazer isto para o mundo, eu faço isto. E não ter amor próprio, que eu reparo que é quase taxativo em todas as pessoas. Curiosamente, tem muitas pessoas com as quais eu fui lidando e 90% dos clientes da Dalki, sim, falta de amor próprio. E quando nós vamos à origem, que é o que nós tentamos fazer, é a infância. E isto custa-me particularmente, porque eu sou muito sensível a crianças, e então curso, tudo o que tem a ver com crianças que não estão bem, mexe muito comigo, mas logo a chorar, sou muito sensível. E então custa-me tanto olhar para um adulto como uma criança ferida, que não foi amada, ou que não foi escutada, que não foi abraçada. E quando eu trabalho com estas mulheres, nós quando andamos para trás, pois a minha infância foi assim, a minha infância foi assim. Até as coisinhas pequeninas, e tu sabes do poder das palavras. Mas porquê que acha que vem daí? Realmente eu tinha um irmão que me dizia isto, isto, aquilo. Ficou lá. Só que foi para debaixo do tapete, não é? Mas depois nos momentos mais complicados, é quando salta a tampa e nós temos aquela reação.
São os gatilhos, não é?
De onde é que vem? Vem daquilo que foi arrumado e que não foi curado. E tu sabes que a cura dói muito. Isso para mim também foi uma das coisas que me reconstruiu. Foi eu enfrentar os meus demónios e os meus fantasmas. O meu lado sombra foi terrível. Conseguiu através da meditação. Espera lá, eu sou assim.
Vamos lá olhar para isto. Para muito que eu desconfortável, aqui atrás.
Muito desconfortável. Aliás, eu estou por mim a dizer, mas qual é a minha necessidade de estar a pegar nestes monstrinhos meus? O que é que eu vou fazer com isto? Depois eu pensei, o que é que cá para mim? Depois outra zona, o que é que vais fazer com isto? Vais trabalhar, vais curar e da próxima vez vais-te tornar uma melhor pessoa e da próxima vez cá não vais ter aquelas reações intempestivas.
Porque já sabes de onde é que eles vêm, não é? De onde é que vêm os monstrinhos? Vêm das Inezinhas, das Joaninhas, desses lugares.
Tal e qual.
Em nós, onde fomos vulneráveis, onde vivemos o trauma emocional.
Sim.
E tivemos que ir construindo coisas, não é? Para nos proteger.
Tal e qual, Inês. Tal e qual. Mas tu tens essa oportunidade e tu quereres trabalhar isso.
É brutal.
É, lá está, mais uma vez, é tu encontraste cada vez mais contigo mesmo. É como se tu estivéssemos a escavar, a nossa essência está ali, nós vamos escavando. Ai, mas eu tenho este esqueleto aqui pelo meio. Bora lá lidar com ele. Em direção à essência. Isto aqui foi um processo doloroso, muito doloroso. Não queria. Durante muito tempo eu não quis. Quem é que quer? Quem é que quer? O meu lado sombra. E depois quando eu me apercebi, eu sou assim, esse lado sombra. É.
Então, aceita que dói menos.
Aceita que dói menos. E tu há bocadinho dizias do espelho, não é? Há aquela perspectiva de aquela pessoa toma a incomodar, que ela é espelho de ti. A reação dela, tu também tens essas reações. E eu quando comecei a perceber-me disto e a tentar ver as coisas assim, eu, a sério que eu sou assim?
É um
assim?
Grande banho de humildade, não é?
Grande.
Super. Quando me comecei a perceber que aquilo que me incomodava mesmo, coisas que só incomodam assim um bocadinho, mas sim, aquelas que incomodam mesmo, muitas vezes são as coisas que eu também sou, mas que eu não mostro.
Tal e qual.
E que eu reprimo, porque eu reprovo aquilo em mim.
Exatamente.
Então vem alguém a mostrar aquilo à séria para eu finalmente poder aceitar
isso,
mas que aquilo também está em mim.
Que perspectiva maravilhosa, mas é isso que ter essa perspectiva que tu acabaste de dizer é evolução, é pura evolução.
Mas olha que isto não é muito imediato, às vezes, sabes? Às vezes é mesmo assim o baque, tipo, ai não, não quero nem saber.
Claro.
E só depois, né, fazendo esse tal trabalho
de
reflexão que dá trabalho
e
que custa assumir, é que percebo que realmente, pronto, ela só está a falar sobre mim.
Exatamente.
Senão aquilo não me incomodava, não é?
Tal e qual. Mas isso é um caminho para a evolução. E nós quisermos evoluirmos, se quisermos, ficamos na mesma.
Então é assim, as pessoas lá em casa vão saber que este caminho não é o mais fácil.
Não é o mais fácil.
Mas compensa, não compensa?
Claro. Porque só, eu acho que só percorrendo é que tu te encontras.
Não dá para ir ver só o mapa, não é? Há que fazer o caminho.
Sim. Porque se eu quero estar bem, eu tenho que me sentir bem comigo. Mas eu só me sinto bem quando eu curo as coisas em mim. Muitas vezes... Eu acho que isto tudo nasce e quem nos está a escutar e a ver vai perceber que a inquietação, eu estou desconfortável, eu não me sinto bem, aquela pessoa está a irritar-me, eu não estou bem no meu trabalho. Isto aqui é um excelente motor. Isto aqui é o que nós precisamos para pegar.
São sinais.
Tal e qual, Inês. Só que a maior parte das pessoas o que é que faz? Ah, o problema é do outro, nunca somos nós. É desta circunstância, é do meu trabalho. Então toca a recolher, eu sou perfeita. Não. Não sou. Estamos a ter uma hipótese de evoluirmos, se quisermos. Quem quiser, apanha o comboio. Quem não quiser, fica na mesma. Mas depois também não te faz.
Depois vai.
Roda no gato. Tac, andamos todos assim às voltinhas.
A vida vai trazer mais do mesmo. Mais do mesmo.
Sempre, sempre. Portanto, como sempre, é uma escolha. Mas foi um processo muito doloroso. E continua a ser. Quem é que quer reconhecer as suas imperfeições, os seus traumas, as suas dores, a forma como achou que tinha lidado com aquele problema e que não lidou? Não é? Eu disse que foi numa meditação, foi, aliás, em várias, não é? Porque a meditação também tem esta coisa maravilhosa. Conecta-te com a tua paz interior e quando tu queres, conecta com algo mais. E tu aí tens é o gatilho certo para tu disparares e tornares-te melhor. Porque é isso que nós estamos aqui para ser. Para mim, estamos aqui para ser felizes e para aproveitar a boleia, surfar um bocadinho e melhorarmos, se quisermos.
Claro,
em
claro.
Em última instância.
Simples e direto, é mesmo isso. E estavas-me a contar que nas tuas meditações foste entrando em contacto com esse lado mais...
Lado desconfortável, completamente. Porque depois depende do que cada um quiser fazer, mas olha, foi uma meditação da nossa querida Ruth Caldeira. Que brutal! Eu lembro perfeita. E sabes o que é giro nestas coisas? Isto é um bom teste, que é... Eu ouvi aquela meditação e não me apetece fazer.
Não quero ir por aqui.
Quando isto acontece, é maravilhoso.
Então porque...
Tu sabes, temos mesmo que fazer. Eu, ok, como se eu não tenho vontade, então é porque estou a precisar. Então bora lá. E era uma meditação assim um bocadinho diferente, depois envolvia tu descarregares numa almofada as coisas todas. Inês, eu chorei tanto. Eu fui buscar coisas, sabes que é eu a chorar compulsivamente e ir buscar coisas do género, a pensar, mas isto já foi há tantos anos e eu ainda trago isto comigo? Como é que é possível? Choras,
abriste a porta, estava lá tudo.
Completamente. Só assim me lembro de deitar e ficar assim, fiquei cansada, exausta. Mas depois pensei, caramba, eu carregava ainda isto tudo atrás de mim, ainda não me tinha libertado disto. Agora estou bem, agora estou pronta. Nós somos isto, o acumular de coisas.
Claro, de histórias, de memórias.
Sim.
E é tão importante dar espaço a isso. Sim. O problema eu acho que nasce aí, é que não é que nós não tenhamos todos problemas ou não tenhamos todos passado por traumas. Certo. Porque todos nós tivemos vivências. Eu acho que a questão vai se complicando porque nós não damos a oportunidade de elaborar, de descarregar
isso.
As nossas emoções.
Nós
então vai ficando.
Ver.
Vai ficando ali. Vamos adoecendo.
Tal e qual. Mas é muito mais fácil estar a fazer scroll.
Entreter.
A ver para fora o que eu não quero ver para dentro. Mas depois ando aqui, feita a panela de pressão, a aguentar. Mas eu não quero ver, portanto eu continuo a entreter-me para fora. Mas olhar para dentro custa como tudo. Mas
aí é que está o trabalhinho.
Mas aí é que está também a liberdade. Aí é que está a nossa verdadeira reconexão. Aí é que está a nossa verdadeira verdade. No sentido em que... E eu pego agora nesta experiência com mulheres. Todas elas querem um comprimido milagroso.
Claro.
Eu não estou bem, mas eu quero ficar bem. Não tenho nada para tomar, não. É um caminho. Está disposta a fazer? É a pergunta. Vamos por aí? Vamos para o autoconhecimento, vamos para a autodescoberta, que é um caminho extraordinário, mas que vai pô-la a confrontar-se com determinadas coisas que achou que já resolveu, mas que afinal ainda estão aí.
Olha, e então quais são as ferramentas, assim, pelo menos as principais, que tu tens disponíveis para as pessoas poderem navegar neste caminho?
Falas do Adalki em concreto?
Adalki. Sim.
Olha, Adalki foi a minha vida durante muito tempo, do lado de cliente.
Do lado de lá.
A experienciar muita coisa, eu sempre gostei muito de terapias, desde coisas muito conhecidas como o mapa astral, até coisas mais fora do comum, como a terapia multidimensional ou a mapometria. Adorei fazer todo esse caminho. Porquê? Porque como eu me disponibilizei para me conhecer, vamos também experienciá-lo através destas diferentes experiências e aprofundar-me. Será que eu, Joana, sou só isto? Então, mas ok, a minha alma, onde é que eu já andei? O que é que eu já fiz?
Deixa ver onde é que eu também me identifico, qual é que é a minha linguagem,
tal
não é?
E qual. Então eu experienciei isto tudo. Então, depois na hora em que eu estava mal, que é mesmo essa a expressão, em que eu me rendi, eu senti criar aquilo que eu já andava a fazer num projeto. Porquê? Porque como eu partilhava nas redes sociais, as pessoas também me iam questionando.
Claro.
Então eu reuni aquela equipa com a qual eu trabalhava no sentido cliente, reuni-os e criei a Adalki, que eu gosto de definir como um lugar seguro, onde as pessoas podem experienciar uma terapia avulso, como estas que eu te disse, uhum. ou então podem entrar num programa onde muitos terapeutas, nós criamos um programa terapêutico, olha, uhum. eu quero entrar num programa de autoconhecimento, ou então eu quero resgatar o meu amor próprio, eu quero tornar uma mulher, e homem também, mais poderoso pessoalmente, mais poderoso profissionalmente, como é que eu posso fazer isso? Então nós criamos um plano com diferentes terapeutas, com okay. aquela linha orientadora, e ao longo de um mês ou dois ou três meses a pessoa semanalmente ou quinzenalmente está connosco a absorver essas terapias todas,
okay.
que podem ser do género um mapa vocacional, como logo a seguir podemos estar a fazer uma análise ou Human Design ou Gene Keys, a dizer a nível cognitivo como é que aquela pessoa trabalha melhor, para dar um
lindo.
Exemplo
então, ou seja, no fundo a pessoa apresenta-te a sua motivação para percorrer o caminho do autoconhecimento e tu desenhas, no fundo, vocês em conjunto desenham um programa adaptado à necessidade daquela pessoa.
Exatamente.
No momento.
Tal e qual. Tal
isso
e
é
qual.
Muito bonito.
É, nós fazemos, por isso é que tem sido extraordinário, porque chegam até nós e muitas das vezes vêm com uma ideia, na realidade o que querem é outra.
Exato.
E claro,
às vezes é só a pontinha do iceberg,
claro.
Não é?
Ah, eu quero conhecer melhor, mas na realidade o que há ali para curar uhum. é a ausência de amor próprio, que faz com que não acredite nela ou nele mesmo e que o faça neste momento estar sem rumo. Então nós auxiliamos, e eu adoro fazer isto, porque realmente contenta-me poder estar com as pessoas, e faço reuniões de Zooms com ela, e ver sobretudo a transformação.
Que lindo!
Inês, tu sabes, caramba, quando alguém deposita, é uma enorme responsabilidade, Inês. Porque as pessoas vêm com a expectativa lá em cima.
Sim, e às vezes até vêm com aquela atitude de, olha, estou a colocar aqui o poder todo nas vossas mãos.
Eu ando
e nós temos que devolver,
isso,
não é?
É isso, exatamente. Tanto é que eu digo muitas vezes, nós vamos orientar, vamos fazer o caminho de mão dada ao lado. Nem à frente, nem atrás, ao lado. E vamos ajudar. Mas nós fazemos uma parte, tem que fazer a outra, não é?
Claro.
Portanto, e é isso que tem sido extraordinário, é nós escutarmos as pessoas a entrar de uma forma e a sair de outra. Olha, Inês, não fica bem
nem
eu estar aqui a dizer.
Falar, nem precisas falar que já disseste tudo.
E agora percebo, sabes? Agora percebo, Inês, porque é que eu fui parar à enfermagem. Agora percebo porque é que eu fui parar à televisão. Porque eu reuni isto tudo com peças de um puzzle e agora tudo encaixa.
E és tu, não é? Com as ferramentas que a vida te foi dando para te preparar para viveres o teu propósito de alma. Sentes que estás a viver o teu propósito
sinto,
de alma?
Sinto, sinto. Sabes, é muito giro que estás a dizer, porque quando eu fiz a primeira vez o mapa astral, dizia assim, ah, o seu propósito de alma é inspirar os outros a vir, mostrar o poder que cada pessoa tem.
Como é que isso se faz agora?
Como é que eu vou fazer? Estava na televisão. Eu vou fazer uma coisa dessas, inspirar. Não, porque as pessoas acham que isto é uma vida incrível e não é assim tão incrível. Portanto, não é para que eu vou inspirar, de certeza absoluta. E foi muito giro porque eu fui e deixei aquilo numa gavetinha, não andei à procura. Ok, lindo, que missão e propósito extraordinário. Espero um dia poder cumprir. Ok, mas a minha vida agora está assim. E foi quando eu a desliguei que eu pensei, tu lembras daquela caixinha que tu guardaste onde tinhas a tua missão e propósito de vida? Incrível!
Ela estava lá à tua espera.
Ela estava lá.
Mas tu precisavas ter dado o tal passo atrás, que na verdade foi um salto quântico.
Totalmente.
Rumo ao teu propósito.
Totalmente, Inês. E o que eu mais gosto nesta caminhada, tu sabes que é, quando que as pessoas dizem estas coisas das energias, eu adoro ir buscar a parte científica. Eu adoro ter à minha frente uma pessoa que é
cética.
Super cética. Não acredito em nada disto. Eu vou sério, está com um telemóvel na mão, sabe como é que funciona a frequência energética quando muda a estação de rádio? Não acha que também emite uma certa frequência? Adoro isso, porque eu adoro puxar esta realidade que não é paralela.
E hoje em dia já temos tanta evidência científica, que prova a energia, que prova o campo quântico, que prova que nós interagimos com a realidade, que nós criamos a realidade. Já existe tanto estudo, não é?
Sabes,
as pessoas podem pesquisar.
Mas o problema é a falta de conhecimento. Para mim isso é um dos maiores problemas. Uhum. As pessoas que criticam não têm conhecimento e também não querem aprender.
E não têm a vivência, não é? Às vezes até têm medo.
Às vezes
não é bem o ceticismo, é o medo do desconhecido.
Totalmente. É. Mas se elas se abrirem e se tentarem pesquisar um bocadinho, vem que nada disto é isto é mais realidade do que aquilo que se possa pensar. Uhum. E partir para esta descoberta, eu acho que é absolutamente transformador. É muito bonito, é maravilhoso, é maravilhoso.
Olha, eu leio assim na tua energia, tu estás mesmo numa fase completamente apaixonada pela vida e apaixonada por esta missão. O que é que mais te nutre neste trabalho com as pessoas?
Poder ajudar. Poder ajudá-las a encontrar-se. Não preciso fazer mais
nada. É uma sensação muito bonita, não é? Quando vemos alguém a ter bonito.
É tão bonito, Inês. Na realidade, todos nós podemos fazer isto. Vou partilhar contigo assim rapidamente. No meu percurso profissional tive muita sorte, entrevistei pessoas muito interessantes e uma delas foi o Jim Carrey. E então foi logo assim no início. E ele tem aquelas personagens incríveis. E eu lembro-me de aqueles, chamava-se Junkets, aqueles encontros que nós tínhamos para falar de um determinado filme, e é exatamente este que nós temos aqui. Nós as duas, as câmaras, e antes de entrarmos a conversar, não sei porque a conversa derivou para os dons. Não me lembro, já foi há muito tempo mesmo. E ele falou, eu sei perfeitamente qual é que é o meu dom. E eu, ai, tipo, incrível, então qual é? É fazer as pessoas rir. E eu lembro que aquilo ficou, porque na altura eu achava que um dom era uma coisa à escala quase intergaláctica, tinha que ser uma coisa. E eu, caramba, que bonito, o meu dom é fazer as pessoas rir, que lindo. E aquilo ficou. Nós todos temos um dom que pode parecer pequenino e insignificante, mas depois pode mudar a vida de alguém. Alguém que está mal, eu digo, bom dia, está tão bonita. Olha o poder. Aquela pessoa estava um lodo e ouviu-me a mim dizer a outra pessoa qualquer. Ah, caramba, afinal estou... Isto é tão bonito, é isto que eu gosto. É isto que me alimenta.
Que linda és. E como obrigada. Transformas vidas assim, com essa autenticidade e essa alegria. Olha, tenho aqui um jogo para fazer contigo. Sim. Para fecharmos assim... com umas perguntas rápidas.
Uhum.
Então bora lá, ver o que é que surge.
Bom, vou responder com o coração, que é sempre a minha primeira resposta.
Então bora.
Sim.
Qual é que é o ritual que tu nunca dispensas?
Ai, meditar.
As três coisas que neste momento são a tua bolha de oxigênio.
Ah, família, fé, acreditar, confiar. Ai, confiar, confiar, confiar. Agora apetece-me dizer muito confiar. Confiem muito. Sim.
O que é que te liga à tua verdadeira essência?
Natureza. É lá que eu me reconecto, sem dúvida.
E duas pessoas que te inspiram?
Ai, caramba. Mais outra... Olha, disse outra vez caramba. Estás a ver? Duas pessoas que me inspiram?
Sim.
Ai. Bom, vou internacional, que é para não ferir suscetibilidades. Ai, sabe que eu tenho este problema, Inês. Eu sou muito empática, então eu ponho-me sempre no lugar da outra pessoa. Eu não quero magoar, eu não quero... Então vou internacional, vou assim para a esfera internacional. Bom, só duas, devia-me ter preparado em casa, devia ter achado que tinha ajudado esta. Só duas, ai caramba.
Só duas, vá, podem ser três, pronto.
Estou aqui por ordem, olha, eu adoro o Robin Sharma, adoro, principalmente pela faceta humanitária que ele tem, adoro, e depois que ele tem um poder sobre a palavra... E tu sabes que as palavras têm energia, não é? Muita. Gosto imenso dele. Gosto muito, muito, muito dele. Tem uma capacidade, inspira-me bastante, muito mesmo. E depois outra pessoa que também me inspira, e nesta, já que estou no desenvolvimento pessoal, vou continuar por aqui, gosto muito do Vishen Lakhiani, da Mind Valley, porque ele também é completamente disruptivo e eu adoro essas pessoas que rasgam com a normalidade e que nos mostram que há muito mais do que aquilo que nós temos. Sim. Ai, que adoro essa expressão, que sacodem. É isso. Sim, sim. Gosto muito de ações internacionais, mas cá em Portugal são muitos mais. Ah, okay. E tu és uma delas, sem honestamente. Inês.
Olha, eu estou tua fã. Já era, mas agora, meu Deus, estou viciada, a sério.
Caramba.
És muito linda. Oh, és mesmo muito, muito, muito linda. E estar contigo em presença é sentir mesmo, e eu acho que quem está a ouvir ou quem está a ver também vai sentir essa verdade, sabes? Eu acho que é isso. Olha, e há bocado disse isto no início da nossa conversa,
certo.
É a verdade que toca às pessoas.
É isso, Inês.
Não é mais nada.
Eu quero acreditar.
É aquilo que é verdadeiro. E há bocado estavas a falar dessa pessoa que te inspira, que é disruptiva.
Sim.
Mas é assim que ele é.
É isso,
então, é por isso que ele toca, não está a fazer tal e um qual. Papel, não é? Esse muito. É o seu dom, sabe?
Sim, sim, sem dúvida.
Olha,
sem
minha
dúvida.
Querida, foi um prazer. Estou mesmo feliz de abrir esta temporada com o teu testemunho. Sabes, acho que tu falaste em coisas extraordinárias, mas aquilo que mais me fica, assim, de inspiração desta nossa troca é esta coisa de muda o que tiveres a mudar, porque mas reconecta-te com a tua verdade.
Isso.
Se fizeres isso, tudo o resto vai fluir e vai correr bem.
Ai, Inês, sim.
Pá, sim. Eu acho que tu és a prova viva, sim, disso.
E não contei metade. Mas sim, sim, viver, confiar. Confiar. E digo-te isto, foi muito difícil, Inês, mas estou aqui.
Estás aqui, estás linda e inspirada cada vez mais gente. Olha,
obrigada.
Tenho um presente ritual para ti.
Que bom, obrigada.
Que intuí, segui a minha intuição. É o Ritual of Jing, que é a essência desta linha da Rituals, é precisamente o caminho para a paz interna. E eu acho que é isso que tu nos trazes aquilo que foi o teu caminho, e se quiserem caminhar contigo, bora.
Então, estou disponível, olha, para dar a mão.
Aqui está este miminho.
Ai, obrigada, que linda.
Para o teu corpo e para a tua alma.
Lindo. Muito obrigada, Rituals. Inês.
Obrigada.
Obrigada eu, dizer-te que fazes um trabalho que é divino.
Obrigada.
És que assim continues. É um prazer.
Que troca
obrigada.
Boa. Obrigada.
João. Obrigada.
Gratidão. Olhem, eu não sei o que dizer, estou assim mesmo, sou fã desta mulher, está aqui, é oficial. Espero que tenham gostado deste nosso regresso e acho que regressámos em beleza, em grande, com este testemunho de vida tão, tão inspirador. Então, no próximo podcast vamos ter mais uma história inspiradora, com certeza, mais uma mulher coragem, mais uma mulher verdade, para também nos inspirar. Sabemos que a saída é para dentro.
É isso.
E no próximo episódio vamos continuar a viajar de regresso a casa. Até já!